Audiobook grátis apresenta Da Novelística Popular. Traço. Sua origem, persistência e transmissão. Os fenômenos que mais diretamente nos tocam são os que mais tarde e dificilmente se observam. A ciência social é a última que veio a constituir-se como o desenvolvimento final da síntese objetiva realizada pelas ciências cosmológicas e biológicas, tornadas positivas a maior parte dos estudos necessários para o estabelecimento dessa ciência do fenômeno social. Tem-se dividido em ciências concretas, como a etnologia, a filologia, a mitografia, a literatura comparada e tantas outras, que, explicando o presente pelas suas relações ininterruptas com o passado, nos revela revelam estados primitivos da consciência, e esse período emocional de onde saiu o acordo afetivo das primeiras sociedades humanas. Uma vez achado este critério, muitos factos que passariam desapercebidos ou sem sentido, projetam uma luz imensa sobre as concepções mentais, sobre os costumes sociais do presente, logo que eles se aproximam de factos semelhantes que existiram ou ainda subsistem entre povos que nunca se conheceram, entre raças incompatíveis entre si, ou entre civilizações de diferente grau e caráter. Descobertas históricas importantes determinaram esta modificação do critério científico: a comparação dos caracteres das raças humanas pelos antropologistas, o confronto dos costumes dos povos selvagens pelos viajantes, a descoberta do sânscrito dando a base para o estabelecimento da filiação mútua das línguas indo-europeias, a leitura dos caracteres cuneiformes e hieroglíficos da Chaldeia e do Egito desvendando os livros sagrados de essas civilizações, as suas ideias morais e estéticas, a renovação dos estudos clássicos pela aproximação das literaturas dos dados arqueológicos. E por último, o interesse pelos documentos da Idade Mídia da Europa na qual foi elaborada a civilização moderna. Tudo isto convergiu para dar à inteligência um mais elevado ponto de vista pela relação de factos que isoladamente não apresentavam sentido algum e que eram como letra morta. Assim, pelos usos populares, por costumes locais, por locuções repetidas automaticamente, por anexins, por parlendas infantis, por hábitos domésticos, pôde Jacob Grimm reconstruir o sistema religioso da antiga raça germânica obliterado sob a cultura romana e pela assimilação católica. Com a intuição de gênio criador, incitou Jacob Grimm a investigação dos contos populares nos vários estados da Alemanha, no começo deste século, quando esta forma tradicional, desnaturada pelas divagações literárias, parecia condenada a perder-se na transmissão oral inconsciente. Jacob Grimm e seu irmão publicaram entre 1812 e 1814 a coleção do Kinderunte aos Marchen, revelando que essas narrativas espontâneas continham uma riqueza de fantasia que ultrapassava todo o poder da invenção artística, e mais ainda, que essas situações dramáticas, esses personagens fantásticos eram os últimos restos das concepções míticas dos povos áricos, que se foram transformando para se adaptarem à corrente da civilização moderna. A diz era fundamental se não era possível dar-lhe logo a evidência da demonstração, pelo menos o confronto com tradições similares de outros povos levava a crítica a considerar esses produtos, aparentemente caprichosos, como documentos étnicos e psicológicos de alta importância, provenientes de um fundo primitivo comum, ou correspondendo a épocas e cruzamentos de raças anteriores aos tempos históricos. Desta compreensão séria nasceu o interesse com que começaram a ser investigados os contos populares em todos os países, alargando-se cada vez mais o campo comparativo e facilitando-se por esse meio a organização de determinados ciclos de ficções, e a demonstração dos elementos míticos de que eles são o último vestígio. Jacob Grimm foi seguido imediatamente em 1817 por Frederico Schmid, que na sua tradução de 18 contos da coleção das novelas italianas de Straparola juntou a maior soma de elementos comparativos colhidos nos novelistas da Renascença, nos Fabliaux da Idade Mídia e nos livros orientais o próprio Grimm, em 1822, anotando a sua coleção sistematizava o processo crítico da novelística tornando-a um capítulo essencial da mitografia. Se para Michelet a história era uma ressurreição, e o que penetrava os documentos da antiguidade passava o rio dos mortos, pela nova direção achada por Jacob Grimm era possível remontar através das afluentes do curso das tradições poéticas a nascente primitiva de todas as concepções intelectuais, o mito. A importância do problema foi compreendida em toda a Europa, publicando-se sucessivamente coleções de contos populares dos povos eslavos e das raças amarelas, dos povos românicos e germânicos, e até das populações selvagens da África. Os trabalhos de Teodoro Benfey, sobre o Panchatantra da Índia, ajudaram enormemente a restabelecer a cadeia tradicional do Oriente para a Europa, bem como os trabalhos de Silvestre de Sassi vieram esclarecer a ação direta da transmissão dos árabes. Os estudos e recensão sobre as fábulas de Esopo restabeleceram a continuidade das tradições greco-romanas, que Roberti acentuou nos Fabliaux dos Troveiros franceses, e pela investigação das fontes do Decameron de Boccaccio se fixou esse fundo de persistência. Existência literária das tradições novelescas que se encontra nos exemplos morais dos pregadores da Idade Mídia, desde o Gesta Romanorum até aos novelistas cultos da Renascença na Itália. A crítica literária, coadjuvada pelos modernos trabalhos de filologia, tem procurado fazer alguma luz neste complicado problema da novelística, em que se distingue por um saber especial o Dr. Reinhold Kohler, da Biblioteca de Weimar. Podem-se reduzir a três as questões deste intrincado problema. 1. Qual a origem destes contos, comuns a quase toda a humanidade? 2. Qual a forma da sua transmissão entre as diferentes raças e civilizações? 3. Qual o grau de persistência nas sociedades modernas? A estas diferentes questões tem-se respondido com mais ou menos intuição, mas sem a segurança de um método científico. É certo que os contos têm relações com mitos primitivos, de que são a última transformação, porém, esses mitos não estão suficientemente esclarecidos, de onde resulta que a interpretação novelística cada vez mais se confunde. Há raças que pela sua situação só desenvolveram os mitos solares, e outras que exerceram a sua imaginação formando mitos siderais, se por aqui se vê quanto perigoso não será para o crítico reduzir a interpretação dos contos a um sistema único. As analogias de contos asiáticos com outros que aparecem entre as populações negras da África obrigam à formação de hipóteses gratuitas sobre o modo de transmissão pelo contacto com os viajantes europeus. A investigação dos contos das raças da América veio complicar mais o problema e tornar ineficaz a teoria dos mitos solares para a interpretação da novelística. Desde o ET que a transmissão das fábulas e contos se deriva da Índia Silvestre de Sassé, Loiseleur des Longchamps, Benfey e Max Müller, no seu ensaio sobre a migração das fábulas, adaptam esta corrente tradicional. Porém, a descoberta de contos tradicionais na civilização do Egito e a origem semítica de muitas fábulas e mitos helênicos levam a reconhecer outros focos de irradiação. Por último, a grande persistência dos contos nas raças amarelas, tendência aproveitada pela revolução religiosa do budismo, e que ainda hoje se observa nas raças nômadas da Alta Ásia, nos calmucos, nos ávaros, no elemento tártaro dos povos eslavos, onde esta vivacidade tradicional é enorme, coadjuvam a fixar melhor o problema das origens, ligando a investigação do sentido mítico ao exame da situação social representada nos contos. Assim, esses três dados do problema devem ser estudados simultaneamente. Vamos tentar uma coordenação da novelística segundo estas indicações. Assim como nas religiões mais abstractas e nos cultos mais humanos, como prova Tilor, subsistem concepções e ritos persistentes de estados morais inferiores, também nos contos populares das nações ainda as mais civilizadas conservam-se elementos da fantasia e do modo de ver das tribos selvagens. É por aqui que se deve começar a genealogia das ficções. O fato de existirem contos comuns às tribos negras da África e às civilizações da Europa, indica-nos o caminho para restabelecer a evolução mental, subindo das concepções concretas até as noções as mais abstractas. Na morfologia dos contos há um desdobramento gradual que corresponde ao progresso mental. A fábula, nascida de uma simples comparação material, eleva-se ao intuito moral no apólogo, fixando-se na forma literária e dissolvendo-se na corrente oral que apenas conserva a conclusão ou moralidade do anexim. A fábula, depois da metáfora, é a forma mais rudimentar do conto e nasce desse estado mental subjetivo, e desse sentimento religioso do animismo em que se dá fala às coisas inanimadas como as pedras. Sexta faculdade subsiste ainda nos processos retóricos da prosopopeia, e na imprecação espontânea do povo. Nos hábitos populares, aquele que descreve reduz tudo à forma de narrativa dialogada, e o que escuta muitas vezes confunde a expressão concreta da figura de linguagem com uma realidade. É frequente nos contos populares a antropofagia e os poderes mágicos de pedras, de plantas e de animais representam o estado mental a que corresponde na religião o período fetichista. É este o verdadeiro ponto de partida para a investigação da origem dos contos. Os mitos siderais ou solares correspondem já a um elevado estado mental em que predominam as concepções politeístas, em que as forças da natureza se antropomorfizam, e por isso os contos não podem ser exclusivamente interpretados por um sistema de concepções mais adiantadas do que muitas das situações que encerram. Nos contos há o conflito de seres malévolos, elemento preponderante na credulidade fetichista, e os poderes mágicos são um característico de cultos caídos e de raças escravizadas, que já se não encontram nas epopeias politeístas. A concepção de Augusto Conte sobre a sucessão dos períodos religiosos da humanidade, começando pelo fetichismo, elevando-se ao politeísmo e depois ao monoteísmo, tendo a vantagem de coordenar a evolução do espírito partindo das noções concretas para as ideias abstratas, coadjuva imensamente a achar o nexo entre estas criações ideais, mais inteiramente subjetivas dos contos. Grandes filólogos e mitógrafos, desconhecendo esta transição natural dos sistemas religiosos, assim como foram levados ao absurdo de afirmar a existência de um monoteísmo inicial da humanidade, também colocaram o campo de elaboração dos contos exclusivamente no período da atividade mítica do politeísmo, e de um modo indistinto sem observarem se esse politeísmo era semítico ou árico, porque fazem entre si profundas diferenças. Por isto se vê que o problema das raças é também indispensável para a inteligência dos contos. A não consideração deste dado fez com que derivassem os contos europeus diretamente da Índia, sem discriminarem o elemento que compete às raças negroides, cuxitas e dravidicas, e às raças amarelas, quer as da Alta Ásia, quer as que precederam os árias na ocupação da Europa. Se ainda hoje existem usos e superstições dos períodos anti-históricos da humanidade e das raças anti-históricas da Europa, por que se não terão conservado alguns contos? As lendas das cidades arrasadas, está hoje demonstrado que derivam da tradição das cidades lacustres. Os anões habilidosos, que possuem riquezas, são um vestígio das populações metalúrgicas mongoloides, como os calibes e os dactilos, os peixes salvadores, do maravilhoso popular, levam-nos para esse mundo acadico, como as serpentes benéficas, que se transformam em donzelas ou em príncipes, pertencem ao panteão cuxito-semita. Os temas dos contos estão muito confundidos, se importa separar-lhes os seus elementos constitutivos pelos dados da etnografia e da hierologia, e por este processo é que nos aparecerão como uma concepção mítica, que começa no animismo, até chegarem à idade atual exprimindo situações modernas e históricas, anedocticas, e obras literárias ou morais. Na linguagem popular existem locuções demarcando as épocas da credulidade, tais como quando as pedras falavam, quando Deus andava pelo mundo, e ainda um vago período histórico, como o dos tártaros para a Europa, e o tempo dos mouros para a Península Hispânica. O fetichismo, como forma espontânea da religião, representa também o estado do espírito humano na sua exclusiva concepção concreta. O homem anima todas as coisas, dá-lhes vontade própria, fal as causas de si mesmas. Se esta capacidade se reflete na linguagem pelas metáforas arrojadas, e no simbolismo material que nos trouxe as concepções abstractas, como o jus e a justiça, ela exerceu-se também pela narrativa novelesca da luta das forças malévolas, e dos triunfos da argúcia contra a ferocidade brutal. A antropofagia nos contos, o ardil do fraco, as cavernas dos ogres, e a cooperação dos objetos inanimados são os vestígios deste período imensamente poético do fetichismo, ainda persistente nas crianças e no povo. O fetichismo apresenta uma evolução na sua credulidade, começando pela crença animista e culto dos objetos inanimados, manituísmo, depois o culto dos corpos celestes, sabeísmo, e por fim o culto dos produtos naturais e coisas vivas, totemismo. Nos contos populares ainda nos aparece o Manitu na boneca que se agarra ao que dá riqueza, na caixeira que desanca o sabeísmo, em Tom Pussy, Petit Poucet ou João Feijão representando uma estrela da grande ursa ou totem, que nos aparece nos nomes de grilo, de feijão, dos anões e ladinos tradicionais, é a fava que se transforma em criança, é a raposa na sua luta com o lobo, representando os conflitos das tribos fetichistas. O conto, neste período social e religioso, tem outras causas que provocam a sua invenção. É uma delas o metaporismo da linguagem. quando a criança falha, ainda hoje mitifica. Max Miller queria considerar o mito como uma doença da linguagem, mas o mito, antes de ser expresso pela palavra, é uma concepção do espírito, é um estado mental. Hoje mesmo se fabricam espontaneamente contos entre o povo nascidos de analogias etimológicas, ou de equívocos de linguagem. E o que se repete com frequência em uma idade de crítica, era geral em uma idade de sincretismo mental, em que não havia uma justa relação entre a realidade e as noções subjetivas. A linguagem não podia exprimir relações gerais e abstractas se, por assim dizer, significava, adstricta ao sentido concreto e esse por meio de comparações. Na China, o vocábulo que exprime a fábula significa comparação pio. Foi comparando as coisas entre si, por meio de prosopopeias, que se fizeram as fábulas, onde raras vezes entram mais de dois personagens. Os homerídeos representavam Aquiles comparando-o ao leão cercado de caçadores e os troianos a um bando de grós. As comparações, assim como produziram a fábula enquanto as diferenças, produziram os enigmas pela aproximação mais ou menos pitoresca das semelhanças. Estas duas formas tradicionais encontram-se muitas vezes confundidas pela contiguidade da origem. Os contos de enigmas, Ratzamarschen, são uma das formas mais antigas da novelística, pelo estado mental que representam. A própria linguagem subordinada à expressão de um pensamento, era uma figuração dramática. Falar é derivado de fabular, o modo de comunicar concretamente um pensamento, e a palavra é a parábola, uma comparação trazida para uma situação determinada, e já com intuito moral. O poder das palavras, que corresponde às religiões fetichistas propiciatorias e esconjuratorias, aparece com frequência nos contos populares, e essa relação entre o nomen, o homem e o numen, que Max Miller vê nos mitos, é um metaporismo da linguagem, porque deriva de um estado mental animista. A palavra desdobra-se como epiteto em entidades independentes. Superstigio augural faz com que se transite para a lição moral, como na frase, perceber a linguagem dos pássaros. O homem desabafa em prosopopeias espontâneas, como ainda hoje a criança, quando se molesta em qualquer objeto material. Polipemo desabafa com seus carneiros, Heitor faz discursos aos seus cavalos, e Roland falha com a sua espada. Nos contos populares há o poder maravilhoso das pedras, Lapidarius, das plantas, Viridiarius, das aves. Aviarius, os animais como o lobo, a raposa, o leão e o cavalo, têm relações morais com o homem. Estas situações não podiam nascer e conservar-se sem um sentido real, e esse é o de provirem de uma primitiva concepção fetichista. Os horoscopos do nascimento, que se personificaram na ação das fadas, são a consequência da paz sabeísta do período fetichico. Assentada esta base, é fácil de inferir em que povos se originaram as fábulas, e como elas se desenvolveram passando como temas consagrados para outras civilizações que lhe deram intuito moral no apólogo. A raça negra é que ainda se não elevou do culto fetichista, e as raças amarelas, como os acádios e chineses, desenvolveram o seu fetichismo de um modo abstracto, sintetizando-o na abobada celeste, An, Zian ou Tian. É nestas duas camadas que devem ser procurados os tipos rudimentares dos contos, ainda na forma de lapidarios e bestiarios. Assim tornam-se de fácil explicação os factos extraordinários da simultaneidade das fábulas do ciclo da raposa na Europa da Idade Média e nas populações selvagens da África, como se vê pela coleção do Dr. Black, e da semelhança dos contos dos Zulus com os europeus, como notou Max Miller, analisando as Nurseri Tales, Traditions and Stories of the Zulus, coligidas por Kalawai. Por outro lado, já vemos sem surpresa a tradição chinesa dos membros e do estômago aparecer ali com a forma de a cabeça e o rabo da serpente, quando nunca Tito Livio teve conhecimento dessa fonte para transportar para a boca do menino Agripa, nem tampouco São Paulo para aproveitar nas suas epístolas. Além da céltica de Sam Cadoc, que fica estático à espera que se choque o ovo que um passarinho lhe pôs na mão, aparece na China, no conto de Buda e os ovos de pássaro, a fábula de La Fontaine e os contos facetos do amante que é depilado das cãs pela Másia moça e dos cabelos pretos pela velha, aparece na forma chinesa sob o título Marido que depena a barba. Enfim, até a anedota corriqueira do Sovina que o ai fazer a barba Cacilhas, e que se julgava local, lá se repete no extremo oriente com o título Tulo Credor e o Devedor. O celebre conto da Matrona de Epeso foi encontrado por Abel Remusat na literatura chinesa. É, portanto, necessário discriminar estas duas camadas antropológicas, o elemento negroide, representado pelos cuxitas, e o elemento mongoloide, representado pelas tribos da Alta Ásia, elemento tártaro da Rússia, da Hungria e da Turquia, e a persistência do elemento ibérico em todo o ocidente da Europa no período antihistórico. É nestas duas camadas que se elaboraram todas essas variedades de contos que só uma imaginação fetichista pode criar diretamente míticos, mas com intuito artístico. As tribos nômadas da Alta Ásia são ainda hoje ávidas de narrativas. Essas fábulas, na civilização helênica, representavam ainda no seu título a sua proveniência, chamavam-se líbicas, etiópicas ou esópicas, como quer Lacen. Foi entre as raças amarelas que o budismo se propagou com as lendas do Pantyatantra, da mesma forma que o cristianismo se generalizou nos povos da Europa por meio das lendas cuxito-semitas do Pentateuco, e por meio dos exemplos dos pregadores tirados dos contos árabes. A Índia teve os seus mitos, que desenvolveu na forma popular dos Puranas, como a Ásia Semítica teve outros que os doutores rabínicos compilaram, mas não são estes o elemento ou fundo comum onde se encontram os germens dos contos gerais entre os dois continentes. O Barão de Eckstein caracteriza civilizações, que precederam as indo-europeias baseadas sobre as noções científicas, com as seguintes palavras: o mundo primitivo pode dividir-se em três grandes características. Ou o pensamento é expresso por signais e estes signais se explicam por hieróglifos, ou o pensamento se exprime por tropos e estes tropos se explicam por paraolas, ou enfim o pensamento se exprime por mitos, e os mitos se explicam por legendas. Estes caracteres quadram perfeitamente com o grande grupo de civilizações compreendidas sob o nome de turanianas e cuxito-semitas. Os povos, que como o Egito, a Chaldeia e a China se elevaram da representação ideomorfa e cástica à generalização hieroglífica, desenvolveram um portentoso gênio artístico, quer na perfeição dos detalhes, como o chinês, quer nos efeitos gerais e na grandeza, como os egípcios e os chaldeo-babilônicos. Os povos que levaram a figuração material até a representação abstrata dos tropos, elevaram-se às criações mais extraordinárias da poesia, criaram a capacidade mítica e inventaram as epopeias espontâneas, como as raças semíticas, essencialmente evemeristas na sua história. A parábola, que deriva da forma elementar do tropo, é também o rudimento de expressão das noções morais. O mito é já um sistema de concepções gerais para explicarem a complexidade dos fenômenos, e é essa tendência racional explicativa que o dissolve em legendas. A não ser esta característica, o mito reduzia-se à simplicidade de um tropo. É esta fase intelectual em que nos aparecem as raças áricas antes de se elevarem às noções científicas que caracterizam a civilização greco-romana, e que lhes deram a hegemonia da humanidade. Tanto nas raças amarelas, como entre a cananeia ou cuxito-semita, o fetichismo foi exclusivo, e daí o caráter concreto e ativo da sua civilização, imobilizada no imperativo das ideias morais. As fábulas das coisas e dos animais destinadas pela sua comparação à inferência de uma ideia moral, tornaram-se uma forma literária, quer com caráter filosófico como o apólogo, ou com um sentido religioso como a parábola. Em sociedades que nunca se elevaram acima da constituição patriarcal, e em que a família se dissolvia na tribo, as narrações fictícias tornavam-se uma necessidade da comunhão moral, e isto mesmo vemos nos costumes dos árabes. O ramo semita mais retardatário, que tinha os seus rawi ou narradores na época em que as tribos não estavam ainda unificadas pelo islamismo, e adoravam os seus fetiches, de que a pedra negra da Caaba se tornou o principal. É a um elemento negroide ou cuxita que se deve atribuir esta persistência de elementos tradicionais entre os semitas no Livro dos Reis. Se lê da atividade especulativa de Salomão, e ele tratou de todas as árvores, desde o cedro que cresce sobre o Líbano até o pequeno isope que cresce nas paredes, e ele tratou dos quadrupedes, das aves, dos reptis e dos peixes. Renan entende a natureza deste saber como moralidades tiradas dos animais e das plantas, análogas àquelas que nós lemos nos Provérbios, capítulo 30, e as do Physiologus, que foram tão populares na Idade Mídia. A proveniência deste movimento intelectual, que se não continuou em Israel, é atribuída pelo mesmo semitólogo ao elemento idumeu. A Idumeia, sobretudo, parece ter contribuído em grande parte para este movimento de filosofia parabólica. A ciência de Teman, tribu idumita, tornou-se proverbial. O herói e os interlocutores do livro de Job são árabes ou idumeus. remontando ao fundo do problema étnico, Renan deduz dos trabalhos dos modernos assiriólogos que uma mesma população industrial, comercial e materialista forneceu elementos comuns às civilizações do Egito, do Tigre e Baixo Eufrates, a cor obscena das religiões da Assíria e da Fenícia, tão oposta ao pudor natural dos semitas e dos árias, o mito sepeniano de Jope, o culto cuxita de Sandã ou Sandaque de Adonis, as genealogias fabulosas que fazem descender Agenor e Penic de Belus, de Libia, de Egiptus, e os põe em relação com Cepeu e os etíopes. A lenda que os liga Menon, explicam cabalmente esta hipótese. Aproveitando esse elemento comum à Índia e à Arábia, como negroide, como o reconhece Weber, e que Renan considera com os antigos aditas da primitiva civilização do Iêmen, ele recompõe muitos caracteres étnicos dos cuxitas. Locman, o representante mítico da sabedoria adita, lembra Esopo, cujo nome pareceu ao Euquer conter uma origem etiópica, a Esopus, a Etiópis. Reforçando esta inferência pelas conjecturas de Derbelote, acrescenta, também na Índia a literatura dos contos e dos apologos parece provir dos sudras. Porventura este modo de ficção, caracterizado pelo papel que nele representa o animal, discrimina um gênero de literatura próprio dos cuxitas. Em nota acrescenta Renan, que o culto e a preocupação constante do animal são um dos traços mais salientes das raças cuxitas e africanas. Eckstein identificava os sudras com as cuxitas, considerando os representantes da raça negroide da Índia os caucicas. Foi entre esta raça que se propagou o budismo por meio dos seus contos e apólogos, e foi pela irradiação do budismo que um grande número de contos transmigraram para o Ocidente e até para o cristianismo. A descoberta do conto dos dois irmãos no papiruso hierático Dorbigny vem explicar de um modo plausível a passagem dos mitos cuxitas para a forma literária de novela, redigida sobre a lenda elaborada pelo povo. Lenormand estabelece a transição dos mitos estranhos ao Egito para essa narrativa dos passatempos da 19 dinastia, principalmente do Robin Príncipe que veio a ser Seti II. Diz Lenormand, falando do escriba egípcio, fez como o nosso Perrault deu uma forma fixa e literária a um conto popular, e este conto, como a maior parte dos outros entre todos os povos, não era senão um mito degenerado, despido do seu caráter religioso. Como estrangeiros ao Egito, esses mitos foram tratados sem respeito, com a espontaneidade popular da transmissão legendaria. A época em que se determina a entrada de elementos cultuais estrangeiros no Egito é na 18 dinastia, e esses mitos eram frígios como de Atis, fenícios e sírios como de Adonis, ou gregos como de Zagreus. Conclui Lenormand, do confronto da ação do conto com os dados destes mitos semelhantes, são estes três mitos famosos, e particularmente o de Atis, de que o romance dos dois irmãos reproduz todos os dados fundamentais, e em certos casos até nos detalhes mínimos e mais característicos. A traição de uma mulher desatendida, tema das lendas da vingança da mulher de Putipar contra José, e de Pedra contra Hipólito, é a base do conto passado entre os dois irmãos Ampu e Batu, o seduzido pela cunhada. Estes ódios feminis aparecem no mito de Atis, por não ter acedido aos desejos de Cibele como Robin Deus Frígio Batu também se mascula, circunstancia a que alude igualmente o mito de Adonis. Batu confunde a sua vida com a de um cedro, onde guarda o coração, da mesma forma que Atis se transforma em pinheiro. Lenormand desenvolve este paralelismo, achando o acordo com os complicados episódios do conto, e concluindo, que o romance dos dois irmãos não é outra coisa senão a transformação em contos populares do mito fundamental nas regiões da Ásia anterior, do Robin Deus Solar morrendo, e tornando sucessivamente a vida, mito de que temos a versão Ciro-Penicia na fabula de Adonis, a versão Prigia na de Atis e finalmente a versão helenizada em uma época ainda agora impossível de determinar, na lenda de Zagreus. O domínio dos faraós da 18 e 19 dinastia sobre a Síria determinou um certo sincretismo religioso como se vê na associação dos cultos de Biblos e do Baixo Egito e na legenda de Osiris Adonis os deuses cananeus Baal, Anat, Kedesh, Astarte e Sutek entraram no panteão egípcio. Nestes sincretismos religiosos há a decadência de muitos elementos míticos, e por isso uma sucessiva reelaboração em lendas e contos. A crise religiosa do budismo na Índia refletiu-se ainda com este caráter na Ásia anterior. O orpismo na Grécia e o cristianismo na Europa provocaram nas imaginações esta forma secundária da ficção, ou tipo do conto ou lenda. O conto dos dois irmãos restabelecendo-nos o caminho da sua derivação mítica tem um paradigma atual entre os bechuanas, o que nos confirma a necessidade de procurar a forma de certos mitos, ou o tipo da sua degeneração novelesca, nas raças selvagens e no elemento negroide. O que vemos com a civilização cushita em relação aos mitos semitas, dá-se também com a civilização turaniana no seu contacto com os árias. O Sun considera os peixes salvadores dos contos populares como provenientes das lendas chaldeo-babilônicas Sibeloguete vê nas figuras dos ogres e dos ciclopes, em rivalidade com os Ulisses e Petit Poucet, como um antagonismo nos elementos das raças do Ocidente, dos mitos que se acham na epopeia finlandesa do Kalevala, e que se reproduzem nos contos populares europeus, deduz Gubernatis que primitivamente as raças turanianas e áricas se acharam em contacto, tendo entre si certas conformidades, hoje desconhecidas pelos diferentes graus de civilização em que se acham. Bergman, no seu trabalho sobre os getas, explica cabalmente este problema também pelos contos populares estonianos, publicados por Frederico Creusual, e anotados por Kohler, em 1869, aparecem narrativas que parecem as formas completas de muitos contos europeus. Aí aparece a velha feiticeira que tem presas as donzelas, os jovens príncipes perdidos na floresta, o segredo da linguagem dos pássaros, os cavalos mágicos, as transformações maravilhosas, o anão inteligente e a boneca fada. O vigésimo conto estoniano é uma variante do Barbe Bleu, comum a todos os povos da Europa. Gubernatis interpreta o sentido mítico desses contos, o que é mais plausível quanto mais atrasado está o povo a que pertencem, sendo esse o meio de pelo processo imperativo vir a determinar a intenção mítica perdida na novelística dos povos mais civilizados. Nos Al-Arish Teste, publicados por Schiefner, acha-se também um conto popular bastante desenvolvido semelhante ao nosso intitulado Os 16 Quintais, que se encontra também na coleção siciliana de Laura Gonzenbach. Outro mistério da tradição, desde que se desconhecer o contacto primitivo das raças nômadas da Alta Ásia com os árias, a essas raças pertencem o grupo turaniano, e os povos que sob o nome de libios e iberos, e de eusque aquitanios, nos aparecem ocupando o ocidente da Europa. Se um certo número de costumes e superstições tem sobrevivido até hoje na civilização moderna dessas idades anti-históricas, por que não subsistirão os contos como últimos restos de mitologias extintas? O tributo das donzelas é considerado como uma degeneração mítica, como se deduz da comparação com outras lendas que tornam mais evidente essa relação. O contacto das raças nômadas ou mongoloides com os árias é que nos explica como um certo número de fabulas e contos chineses, como o da matrona de Epeso, aparecem na Europa sem que seja possível descobrir uma conexão histórica entre as duas civilizações. Apresentaremos um fato além de muitos já observados no domínio dos costumes e superstições populares. Gregorovius, no seu livro sobre a Corcega, cita um canto popular no gosto dos romances peninsulares, que nós encontramos na tradição oral do Minho em forma de conto em prosa, adaptado aos interesses da vida moderna. Eis o voceiro corso, um rapaz das montanhas deixa sua mãe, pai e irmã e o ae para a guerra sobre o continente. Ao cabo de muitos anos regressa feito oficial. Caminha para suas montanhas, ninguém dos seus o reconhece. Só se dá a conhecer a sua irmã, cuja alegria é indizível. Ele depois diz ao pai e à mãe, que ainda não tinham conhecido, que preparem para o dia seguinte um esplêndido banquete, para o qual dará bastante dinheiro. À noite pega na sua espingarda e vai para a caça. No quarto deixou o seu saco, onde tinha bastante ouro. O pai vê estas riquezas e planeia malar o estrangeiro durante a noite. O terrível crime é cometido. Eis que o dia chega, soa ao meio-dia, e como o irmão não aparece, a irmã pergunta novas do estrangeiro. No seu terror, ela revela aos pais quem ele era. Precipitam-se então para o quarto, o pai, a mãe, a irmã, e o prostrado no próprio sangue. Então começa o lamento da irmã. Gregorovius acrescenta sobre este dado do voceiro corso: esta história é verdadeira. Eis a versão portuguesa, na tradição popular do Minho, é um rapaz que regressa do Brasil muito rico, procura a cabaninha de seus pães na serra, e encontra-os muito pobres e já velhos se não se lhes dá a conhecer, e pede pousada para dormir aquela noite, na esperança de se dar a conhecer no dia seguinte. Durante a noite os velhos vão ver a mala do forasteiro, e para se apoderarem da sua riqueza matam-no e enterram-no. Passados dias é que souberam da chegada do filho, e confirmada a tremenda apreensão do seu remorso, a mãe indo-desse e o pai o aí entregar-se à justiça. Para nós é este um tema primitivo, próprio de uma sociedade rudimentar que produzia situações brutais como a que se celebra na Silvaninha, no Rico Franco, no Dom Pedro e outros romances tradicionais. A sua aproximação do voceiro corso obriga-nos a remontar a sua origem a uma antiguidade priárica e na Corsega ainda existe na forma de verso, mais adaptada à situação ao período das guerras continentais de Napoleão do princípio deste século. Em Portugal há ainda vestígios de forma poética no romance da Pastorinha e Linda Pastora, porém a parte repugnante caiu totalmente, ficando apenas a forma vulgar de um caso restrito à província do Minho, que é a que alimenta mais a emigração para o Brasil. Alguns contos populares atuais correspondem ainda à linguagem simbólica das tribos citicas, onde nasceram como modo de expressão é assim que Plutarco conta como o monarca cita Esquilvarus, para mostrar aos seus 50 filhos que a união faz a força, manda juntar 50 varas, que reunidas não podem ser quebradas. A ação emblemática transformava-se espontaneamente em uma narrativa alegórica, na forma de comparação no chinês Piu no Gote. Gajuco, ou na forma de parábola enigmática, no Gote. Frisats. Todas estas formas persistem na novelística popular. A crença religiosa dos povos citas, de que a lua é a mansão dos mortos, persiste ainda em toda a Europa na lenda do homem que foi arrebatado para a lua. A deusa Artimpasa, ou a própria lua, é que recebia em si as almas dos mortos. A universalidade da lenda só se pode explicar pela dissolução de uma crença comum. O restabelecimento da cadeia tradicional só pode conseguir-se procurando os elementos étnicos e antropológicos comuns aos diferentes povos. É assim que a enorme dispersão das raças mongoloides para o ocidente e norte da Europa, bem como seu fetichismo inicial, nos explicarão as condições de unidade de certas fabulas e contos europeus que ainda hoje se vão encontrar no Extremo Oriente. Os filólogos não se atreviam a recuar para trás das raças áricas, e por isso estes problemas, muitas vezes incompatíveis com as concepções politeístas, eram explicados por comunicações históricas forçosamente recentes. São enormes as relações dos contos e crenças do povo português com o folclore da Rússia. Este fato toma uma verdadeira importância quando se vê que se generaliza ao ocidente europeu. Diz Gubernatis, tem causado certa impressão a grande parecença dos contos sicilianos com uma dada série de contos russos, mas todo o pasmo deve cessar, se se pensar simplesmente que a proveniência de um grande número de contos russos e sicilianos é comum, isto é, essencialmente bizantina. A causa da unidade é mais remota. A Rússia foi povoada por uma enorme camada de elemento mongólico, e o elemento líbico e ibérico do Mediterrâneo, vindos da Ásia Meridional, pertenceu a essa mesma raça. Assim se determina esse fundo étnico comum, pelo qual se compreende a identidade das tradições da Rússia com as da Sicília e Portugal, fenômeno também notado por Max Müller entre as tradições dos Zulus com as da Europa, bem como das Auáricas e Calmucas, e especialmente das tradições chinesas com a Europa Ocidental. Nos estudos da novelística ainda se não tinha determinado este fundo proto-histórico da civilização humana, atribuindo-se estes documentos similares de tradições importantes à frase vaga, identidade dos processos do espírito humano, quando eles são os fragmentos que ficaram de uma raça que formou as concepções fetichistas, as quais para outras raças mais especulativas se conservaram como ficções. Nas civilizações que chegaram ao período das religiões politeístas, é que os mitos, tendendo a uma unificação espontânea, recebem quase que exclusivamente uma representação antropomórfica. Conte notou o modo dessa unificação, como na árvore que sintetiza a floresta, e no homem que é a manifestação da vontade. As raças semítica e arica distinguem-se das raças e civilizações anteriores pela sua elevação ao politeísmo, conservando em si os elementos recebidos do contacto com os cuxitas e mongoloides. Há entre estas duas raças superiores diferenças provenientes não só dos seus cruzamentos étnicos, como já notamos, mas do seu meio ou habitat. O politeísmo dos semitas é antropopático, ao passo que o dos árias é antropomórfico. Na investigação dos mitos primitivos que subsistem ainda nos contos populares, importa distinguir esta dupla proveniência, sem o que infalivelmente se o aí cair em um sistema artificial de alegorias, No seu estudo sobre as origens do Petit Poucet, Gaston Paris parte quingentésimo esta distinção essencial. Sabe-se que os povos indo-europeus não possuem e nunca possuíram religião propriamente sideral. Os deuses da nossa raça são a personificação mais ou menos distinta e mais ou menos antiga dos grandes fenômenos naturais. Nascidos provavelmente em um país de montanhas, sob os climas violentos da Alta Ásia Central, a religião indo-europeia tem em cada um dos seus mitos o vestígio da alegria ou do medo que lançavam na alma ainda quase que unicamente sensível dos homens doutrora as convulsões terríveis, mas muitas vezes benéficas, que eles tinham de sofrer sem recursos de defesa. É por isso que os principais mitos se baseiam sobre os fenômenos da sucessão do verão e do inverno, o grande drama mítico de todos os povos indo-europeus, conservado ainda nos costumes e festas civis de toda a Europa, o vento e as nuvens, o relâmpago, o sol repelindo as sombras da noite, a aurora sendo seguida pelo sol, ou no crepúsculo vespertino sendo sepultada pela noite, eram representados no drama religioso do culto, nas tradições sociais ou nacionais da epopeia, e nas conversas e lendas domésticas dos contos e enigmas. A vida pastoral era transportada para os fenômenos meteorológicos, e as nuvens eram as vacas, o sol era o pastor, o vento rakshasa ou ladrão que as escondia na caverna, finalmente o céu era a grande árvore da vida que cobria o mundo. Foram estes mitos, que persistiram na civilização dos diversos ramos áricos, o tema comum que se transformou em narrativa sem sentido religioso, mas com o interesse das aventuras dos contos populares. A maior parte quingentésimo esses contos pode ser reduzida ao tipo geral em que os personagens se identificam com os mitos do sol, da aurora e da noite, da primavera e do inverno. Aplicar este processo a contos de origem cuxita ou mongoloide, ou ainda a tradições de proveniência semítica, é um erro de exegese, que impossibilita o desenvolvimento científico da novelística como complemento da evolução mítica. O politeísmo semita tem outro caráter, a que chamamos antropopático. Gaston Paris, reconhecendo a diferença que existe entre os dois sistemas de religiões, escreve: as grandes planícies em que se desenvolveram as primeiras civilizações semitas não apresentam os espetáculos grandiosos e deslumbrantes das pastagens montanhosas onde a divindade se revelava nas tempestades, a serenidade das noites, a transparência do ar, a ausência de linhas que atraíssem o olhar. Tudo contribuía para transportar para o céu os olhos dos pastores que conduziam os seus rebanhos por estes imensos prados. Segundo a tradição da antiguidade, foram os chaldeus os primeiros astrônomos ciantes que tivessem a ideia de observar cientificamente os astros, adoraram o seu esplendor. Eu quero somente constatar que as religiões indo-europeias não apresentam nada que se pareça com o culto planetário. Jacob Grimm admirava-se de achar esta lacuna entre os alemães, porém ela é comum aos seus irmãos. Os povos da Europa, pelo menos, não parece terem tido nomes para designar os planetas, exceto a diferença de meio, refletindo-se na diferença dos costumes, repete-se na diversidade das religiões dos árias e semita-se portanto os seus mitos não tendo a mesma base de concepções, ao degenerarem na forma de contos onde apresentar não só o caráter dos elementos étnicos primitivos, cuxitas e mongoloides, como a personificação dos fenômenos siderais e meteorológicos. Dissemos que os mitos semitas eram antropopáticos se no Egito o curso solar era equiparado ao da existência humana Rã, o sol, passava da mansão da luz ou da vida, para a das trevas ou da morte, e nesta sucessão representava diversas entidades divinas se na sua existência noturna era Tum, brilhando no meridiano era Rã, e alimentando a vida, Keper. Os deuses sistematizados pelos sentimentos humanos foram divididos em masculinos ou representando a força ativa e em femininos. Osíris, sol do hemisfério inferior, representava os destinos de uma existência além da morte e os fenômenos morais do bem e do mal foram também personificados, como Tipon e Sutec. Para os chaldeus, os astros foram representações de entidades divinas, que sistematizaram por meio de hipóstases em vastos sistemas religiosos, de que os sirupenícios apenas conservaram o lado sensual dos ritos e as suas formas concretas. o mito principal em quase todos os povos semitas, que desenvolveram o culto das divindades femininas, é o do sol expirando e ressuscitando rejuvenescido, como na Paixão de Cristo pertencem a este grupo os mitos de Atis, da Prigia, o mito de Adonis do Ciro Penícios, e o de Dionísios Agreus, dos gregos, conservado nos mistérios eleusinos ou renovado pelos urpicos mesmo no Egito. O mito osiriano veio a confundir-se com estes mitos asiáticos, transformando-se nessa forma épica com que a descrever a Plutarcho e tal como se acha no Ritual dos Mortos. A influência dos cultos das divindades femininas é que determinou a decadência dos mitos dos jovens deuses solares em contos como o dos dois irmãos ou como o de Joseph e da mulher de Putipar, ou o conto de Sansão, que entre os assírio-babilônicos ainda nos aparece como deus Sinson. A passagem dos mitos chaldeo-babilônicos para lendas populares ou históricas entre os semitas está hoje determinada pela aproximação dos nomes dos patriarchas do Gênesis dos deuses caídos, como Enoch com Anak, Sete ou Chete com Chita, Noé com Peixe Salvador Noá. Tamuz, ou o mancebo chorado pelas mulheres nas montanhas da Judeia, fora, antes de decair em herói épico, uma divindade do Musi. Esta decadência observa-se em outras divindades, que como estar adorada pelos fenícios se tornou um diabo, Astarote entre os hebreus. A extraordinária tendência dos semitas para tudo personificarem, lançou-os numa invenção mítica permanente de modo que apenas elaboraram em epopeias e contos os mitos da paixão do Robin Deus morto, chorado e ressuscitado dos nomes dos seus deuses fizeram patriarchas, e dos patriarchas regiões geográficas, fabricando segundo as necessidades da interpretação lendas etimológicas segundo a ininteligência da linguagem achaica dos seus livros. Renan, falando das lendas etimológicas do Gênesis, escreve em nota que este fenômeno é comum a muitos outros povos, tendo originado uma grande quantidade de mitos. Se exemplifica com a lenda de Dido, que toma posse do terreno abrangido pela pele de um boi, a qual ela cortou em tiras tenuíssimas. Esse terreno chama-se Birsa, que em siríaco significa fortaleza, e interpretado este nome por uma língua estranha. Birsa em grego significa o couro, daqui a invenção da lenda da aquisição do terreno de Cartago. Nos contos populares é frequente a intervenção do peixe com o poder protector, dos gigantes poderosos como Sansão, e dos dilúvios e serpentes de sete cabeças, como nos mitos babilônicos que se transformaram na civilização dos semitas. O Som, no seu livro sobre o encadeamento das tradições, indicou a necessidade de alargar as investigações além das antigas migrações áricas e das infiltrações indianas de épocas posteriores, procurando-as com certa reserva entre as raças chamiticas, e porventura também entre as raças turanianas. A ideia mítica fundamental da comparação e analogia dos fenômenos da natureza com a vida do homem aparece com intuito teológico nos primeiros séculos do cristianismo. Minutius Felix exclama: vede como a natureza inteira, para nos consolar, parece ocupar-se da ressurreição futura, e produz diante de nós as imagens dela. O sol põe-se e levanta-se, os astros fogem e tornam, as flores morrem e renascem, as árvores envelhecem e revestem-se de folhas novas, as sementes corrompem-se para reviverem. Também o corpo no túmulo, como a árvore no inverno, oculta um princípio de vida sob uma aparência enganosa de morte. O corpo tem a sua primavera, é preciso saber esperá-la. A concepção mítica do homem primitivo, vendo os fenômenos físicos através da sua subjetividade, persiste com um novo sentido moral de alegoria teológico-metafísica. Tertuliano desenvolve estes mitos indo-europeus em considerações abstractas: eu lanço os olhos sobre as manifestações do poder divino, o dia morre para dar lugar à noite, e sepulta-se por toda parte nas trevas. O ornamento do universo oculta-se sob os funéreos véus, tudo é sombrio, silencioso, consternado por toda parte a interrupção dos trabalhos. A natureza enluctou-se para chorar a perda da luz, mas eis que ela revive para todo o universo, com a sua magnificência e com a sua pompa nupcial, sempre a mesma, sempre inteira, imolando a morte, isto é, a noite, rasgando a sua mortalha, isto é, as trevas, e sobrevivendo a ela, até que a noite volte outra vez e traga consigo os lúgubres aprestos. Então acendem-se as estrelas, que a claridade da manhã extinguira. Os planetas, um momento exilados pelo dia, são trazidos em triunfo. Sobre a terra, a mesma lei que no céu depois de terem sido fanadas, as flores reaparecem com suas cores, os campos cobrem-se uma segunda vez de verdura. O que é, pois, esta perpetua revolução da natureza? um testemunho da ressurreição dos mortos. Podem se aproximar desta passagens análogas dos Vedas, então se notará que a concepção dos fenômenos é a mesma, havendo apenas uma interpretação alegórica sobre a impressão subjetiva. Nos espíritos mais elevados, a imagem poética incide inconscientemente sobre esta mesma ordem de comparações, tendo já perdido o caráter de realidade mítica em Metastasio, o fino poeta cesário do século XVIII, lê-se este esboço do mito primitivo, primavera, juventude delano. Juventude, primavera della vita. Se nos espíritos cultos, através dos dogmas religiosos e das idealizações artísticas se não perdeu o tipo mítico, com mais razão deve ele persistir entre as camadas populares. Nas locuções vulgares existem elementos dos mitos primitivos, cuja importância só se nos revela pelo processo comparativo. A aurora é representada como uma donzela engolida por um dragão, ou a noite, como se observa nos mitos de Andrômeda, de Hesione, de Santa Margarida, do qual vêm a ser libertadas por um herói, ou elas mesmas é que rasgam o ventre do monstro. Tylor diz que se reconhece no conto do Petit Chaperon Rouge o mito do sol crescente e do sol no ocaso, isto é, da aurora matutina e da aurora vespertina. Na linguagem popular diz-se o romper da aurora, e de fato o rompimento deriva de uma concepção mítica primitiva de Tylor. Os cristãos representavam voluntariamente Hades como um monstro que engolia os homens na morte. Tomemos exemplos pertencentes a diversos períodos. O Evangelho Apócrifo de Nicodemos, na narrativa da descida aos infernos, faz falar Hades como uma pessoa, queixando-se de dores no ventre quando o Salvador se prepara para descer e dar a liberdade aos santos retidos prisioneiros desde o começo do mundo. Na Idade Mídia, quando se queria pintar esta libertação, chamava-se-lhe o rasgamento do inferno. Esta prisão das trevas, ou a noite, é o tema mítico conservado na locução do romper da aurora, a qual se completa por outro vestígio do mesmo mito na locução à boca da noite. Aqui o sentido preciso é o do começo das trevas, que, como o dragão, abre a boca para engolir a donzela sobre este ponto de Tylor. Por toda a parte onde a noite e Hades se personificam em um mito, pode esperar-se o entroncar concepções, tais como aquela que exprime a palavra sânscrita que significa noite, Rajanimuka, isto é, a boca da noite. Também os escandinavos falam de Hel, a deusa da morte, que abre a garganta como faz seu irmão Fenrir, o lobo devorante da lua, e uma velha poesia alemã representa-nos o abismo de Hel, que bocejando se abre do céu à terra. Temos ainda uma outra locução, o olho do sol, para significar a ação intensa do seu calor ou luz. Tylor acha esta metáfora solar em povos selvagens, Matari, o olho do dia, em Sumatra e Java, e Masuandro, com o mesmo sentido em Madagascar. Na Nova Zelândia o mito torna-se completo, sendo o sol o olho de Mani, e entre os Áryas é Shaksumitrasya, o olho de Mitra, ou o olho de Júpiter, como lhe chamavam os antigos romanos, como o refere Macrobio. Se a linguagem vulgar conserva esta impressão indelével dos mitos primitivos mais característicos dos povos indo-europeus, com mais razão devem eles persistir nas narrativas dramáticas ou novelescas em que esses mitos se desdobraram. Os fenômenos siderais e atmosféricos foram personificados, identificados com a figura e hábitos morais do homem. É este um dos caracteres mais fundamentais do politeísmo. Nos contos populares que pertencerem às raças que se elevaram ao politeísmo, devem persistir estas concepções míticas, muitas vezes já não compreendidas por causa da substituição de um mais adiantado estado mental. Os contos de Psiche, de Crescencia, de Genoveva, da Imperatriz Porcina, de Miruma, do Tutinamé, e, 7, de Cendrillon, derivam dos mitos da aurora perseguida ou libertadora, tal como aparece nos hinos dos Vedas. O sol seguindo a aurora, personifica-se no mito de Eros, no esposo de Melusina, de Elias, do Cavaleiro do Cisne, e no esposo de Eurídice. Já vimos atrás como se personificava a noite, no lobo que devora, na velha que esconde a donzela, ou a transforma e se torna negra, como no conto das três cidras do amor. O vento acha-se mitificado nas botas de sete léguas, comum a todos os povos áricos à nuvem, é a toalha que se estende e dá sempre que comer com abundância, a qual nos Vedas é também representada pela vaca, que ainda aparece nos contos populares. Muitas vezes, os contos derivam de uma mitificação espontânea, como se vê pelas locuções populares, outras vezes são o efeito de uma decadência de mitos sistematizados. Assim, a sala proibida do conto do Barbe-Bleu é considerada como uma obliteração do tesouro de Chion, o roubo dos bois pelo Petit Paul VII aproxima-o do mito de Hermes, a guarda do boi Cardil, o boi bragado é o mito de Mercúrio e Argus. Poderíamos ampliar as referências a sistemas míticos da antiguidade que ainda subsistem nos contos populares, mas basta nos deduzir da lei da sua formação o limite preciso dos temas novelescos. Gaston Paris é de opinião que os temas tradicionais se fixam em um determinado número de tipos céu que se deduz dos dois sistemas politeístas, o antropomórfico e antropopático. Indicaremos esses tipos fundamentais, aproximando-os das personificações dos contos. O sol é o príncipe encantado, o herói que salva, o amante que perde a forma horrenda, é o doente que morre prematuramente e que renasce, é o cavaleiro que mata o dragão, é o tesouro. A aurora é a criança, a donzela, a orfã, a recém-nascida, a filha da feiticeira negra, velha e feia é a psiche que tem o marido sobrenatural é a Melusina, ou esposa sobrenatural que abandona o marido, e a Penélope ou esposa fiel que recupera o seu marido. A noite é a velha fefa e ruim, a ogresse, a madrasta que maltrata a enteada, finalmente o lobo devorador, o saco em que é furtada a menina, ou a cova em que estão enterrados os príncipes. Os dias são os filhos desejados que tomam formas monstruosas, as vítimas de um voto, as crianças abandonadas, ou que têm um nascimento maravilhoso. Os crepúsculos matutino e vespertino são os dois irmãos gêmeos, se são os pequenos maltratados, se são o irmão que mata o irmão ou salva. Além destes tipos, nos costumes populares de toda a Europa conservam-se as cerimonias dramáticas da entrada do verão e saída do inverno, o rapto da primavera, nas lendas do caçador feroz, na morte do dragão, na libertação da donzela, como Andrômeda, na revivescência do cavaleiro como Arthur, Barba Roxa ou um Sebastião. Nas festas religiosas é que se conserva nas formas cultuais o mito do nascimento do fogo ou o menino, o medianeiro ou o salvador. Assim, dos dois grupos de fenômenos solares e siderais se deduzem os tipos ou temas míticos que mais persistem nos contos populares, sendo essa também uma das causas da sua universalidade. Uma boa classificação novelística é, portanto, uma síntese baseada sobre estes dados concretos. Os contos populares têm sido compilados sem nexo, por causa da sua extraordinária complexidade, apesar de terem sido já reconhecidos os episódios mais frequentes em todos eles. Esta deficiência tem obstado a sua apreciação. Von Hahn apresentou urna classificação descritiva artificial, que só serve para tornar monótonos os contos coligidos segundo esse agrupamento exterior. Essa classificação foi adotada pelo Folktale Committee de Londres e depois desta, conhece-se a classificação de Baring-Gould, com o mesmo espírito, variando apenas pelo arbítrio. A única classificação racional dos contos é a que se funda nos temas tradicionais derivados dos tipos míticos, corno acima indicamos. Para realizar este trabalho é preciso conhecer a sucessão dos estados mentais da humanidade, as capacidades das raças, e só assim é que se verá como os mitos derivam já da comparação, como as fábulas do fetichismo, já da analogia, como nas personificações politeístas, já da plausibilidade, como nas épocas em que existe um certo grau de abstração tendente para o monoteísmo, e em que o mito subsiste na forma da parábola, e em que a lenda se converte em história. Tylor define o valor desta sucessão mental. Este desenvolvimento opera-se com tanta uniformidade, que se torna possível tratar o mito como uma produção orgânica da humanidade inteira, na qual as distinções de indivíduos, de nações e mesmo de raças, são subordinadas às qualidades universais da inteligência humana. Reduziremos este pensamento de Tylor ao seguinte schema: classificação da novelística popular. E concepções fetichistas, peculiares aos povos selvagens e persistentes nas civilizações cuxitas e mongoloides, lapidarios, viridiarios. A. Comparação por diferença, fábula. Bestiarios, astrologia. Animismo ou transição mítica. B. Persistência desta concepção. Com intuito moral e forma literária, apologo. C. Dissolução popular em locuções proverbiais e referências alusivas, anexim. 2. concepções politeístas, das sociedades rudimentais, aparecendo desenvolvidas nas civilizações semíticas e áricas, do sol, da aurora e da noite. A. Mitos antropomórficos, contos. Do céu, das nuvens e das estrelas. Comparação por analogia, dos dias e dos crepúsculos. 1. Domestica, enigmas. 2. Nacional epopeia. 3. Sacerdotal, teogonia. O sol hibernal e estival. Ou Robin herói que morre e ressuscita. B. Mitos antropopáticos, epopeia. Achilles, Sigurd. A primavera, ou a donzela. Raptada. Cila, Helena. 3. Concepções monoteístas, das sociedades superiores em que preponderam as ideias abstratas, o príncipe, a donzela. A. Obliteração dos temas míticos, fabula. A velha, o tesouro. Entre o povo. O lobo, o ogre. B. Renovação pelas formas literárias, novelas e lendas. C. Mitificação racional na comparação. Por plausibilidade, exemplos e parabolas. Quando começou o estudo dos contos, Pirouette, Silvestre de Sacy e Loiselier des Longchamps, consideraram-se geralmente de proveniência oriental. Benfey e Max Müller fixaram no Panchatantra este veículo de transmissão para o Oriente e Ocidente, e os contos foram considerados de origem árica. Chegados a este ponto, era pela unidade dos mitos áricos nos povos indo-europeus, gregos, romanos, celtas, teutônicos e eslavos, que se explicava a similaridade dos contos populares entre as várias nações da Europa. Os contos foram considerados como a decadência de mitos que perderam o sentido religioso e sistematicamente especulativo, tornando-se lendas persistentes na fantasia popular. Assim, para interpretarem os contos, muitos filólogos aproximam-os imediatamente dos mitos áricos, ou agrupam em série todas as versões conhecidas do mesmo conto para, por uma simplificação dos episódios acidentais, determinarem a lenda primitiva que pode mais facilmente relacionar-se com o mito. São errados estes dois processos se existiram outras civilizações além da árica, que fizeram contos sem dependência de mitos, e por isso aproximá-os dos mitos védicos é forçá-los a analogias fortuitas quando porém o mito se dissolveu em lenda, foi por efeito de uma revolução moral, a ruína de um culto, e portanto o mesmo mito dá lugar a muitas lendas simultâneas, sem tipo unitário. Pretender achar a lenda proveniente do mito pela comparação de muitos contos do mesmo tema é um trabalho infrutífero que a nada conduz. O conto é uma mitificação da linguagem, nasce da palavra, do epiteto, da sinonímia, da homonimia, como Daphne, a aurora e o loureiro, e Birsa, a fortaleza e a pele de boi, sobre que se formou a lenda da edificação de Cartago. Depois de ter percorrido toda a sua evolução, quer com sentido religioso, histórico ou moral, intuitos que influem nos acidentes dramáticos do seu tema e na particularidade ou universalidade da sua transmissão, o conto ou se torna um molde sobre que se adaptam novos episódios, ou acaba pela simples locução proverbial de onde partira. Citaremos alguns exemplos portugueses ainda hoje se desuntar as mãos como meio de conseguir mais facilmente o que se pretende, mas ninguém se lembra do conto da Idade Mídia onde esta locução deriva o anexinha fé que nos salva, e não o pau da barca, ainda tem a forma de conto na Itália ou mesmo com a fé do carvoeiro. A passagem dos contos para a forma literária foi na Índia devido à propaganda budica, cujas lendas morais foram coligidas no Panchatantra na Grécia. Os contos escreveram-se com intuito artístico, foram os loci comunes das escolas dos retóricos, atingindo rapidamente a perfeição em Apuleio, e em Roma em Petronio. O catolicismo, procurando combater o politeísmo no Ocidente, serviu-se do processo do budismo, deu forma escrita aos contos nesses exemplos dos pregadores medievais, e nas lendas agiológicas como a de Barlaam e Josapati tirada do Lalita Vistara. Acidentes históricos provocaram o encontro das fontes tradicionais populares com as eruditas citais foram as causas da decadência do politeísmo entre os povos indo-europeus, que abraçando o catolicismo nem por isso esqueceram os seus mitos nacionais, aceitando ao mesmo tempo a lição moral pregada nos exemplos. A entrada dos árabes na Europa fez com que se vulgarizasse a tradução do Panchatantra, traduzindo-se do árabe para grego por Simeu Set, para latim por João de Capua, para castelhano com o título de Calila e Dina, e na época da Renascença para italiano, francês, inglês. Com a primeira Renascença, em Boccaccio, Sacchetti, Goethe e Chaucer, o conto recebe a forma literária que os humanistas cultivaram, já com o espírito sensual e sarcástico da época, já com o pedantismo moral que lhes fez esquecer a graça e ingenuidade popular. É incalculável a soma de coleções de novelas, sobretudo nas grandes literaturas românicas, especialmente a italiana. Esta atividade não deixou de influir na revivescência popular e a necessidade de preencher um certo número de contos de coleções artificiais, como o Decameron, o Pentameron e Heptameron, obrigava a recorrer às narrativas populares para suprirem na falta de invenção. Ainda sob a forma quase que exclusivamente literária da novela, é aonde os costumes antigos se acham mais pitorescamente esboçados. Os escritores foram se aproximando conscientemente da tradição do povo, como Perrault, mas daí até possuírem essa mão casta para colher as flores da tradição, como fez Grimm no começo deste século, distava um espaço que só pôde ser transposto pela ciência, com seus variados recursos da filologia comparada, da mitografia, da etnologia, que nos revelaram o critério que torna inteligível este antiquíssimo documento humano. Referências. No curso de Filosofia Positiva, T.V., página 25, Augusto Conte caracteriza o fetichismo, pelo impulso livre e direto da nossa tendência primitiva a conceber todos os corpos exteriores quaisquer, naturais ou artificiais, como animados de uma vida essencialmente análoga à nossa, com as simples diferenças mútuas de intensidade. E mais adiante, os primeiros ensaios de todas as belas artes, sem exceptuarmos a poesia, remontam incontestavelmente até a idade do fetichismo. Ibe, página 51. Avadanas, T. I, página 152. Trade. De Stanislaw Julien. Ibidem, T. 2, página 41. Ibidem, T. 2, página 138. Ibidem, T. I, página 185. Histoire générale des langues semitiques, página 129. Opera City, página 321. Premiere Civilizations, T. I, página 377. Ibidem, página 391. Ibidem, página 395. Renan, Histoire générale des langues semitiques, página 281. O som, La Chine Traditionale, página 99. Etnologie Gauloise, T. 3, página 47. Mit. Zoologique, T. I, página 164 a 184. Eschilo cita uma fábula líbica, dizendo, uma fábula líbica conta que um dia a águia ferida contemplou as penas da flecha que a ferira, e disse, são as nossas próprias asas que prestam o instrumento da nossa perda. Plutarcho, de Música, 17. Apartamento Guizotti, Menandro, página 15. Menandro, para justificar a precocidade do seu talento, conta uma fábula da porca e dos bacorinhos que nasciam sabendo praticar um certo número de atos. G. Guizotti, Menandre, página 7. Bergman, Les Jetes, página 146. Ibidem. Página 216. Vide sobre esta lenda o estudo de Stanislaw Prato Uomo nella Luna, onde vem bastantes dados comparativos. Mitologia des Plantes, T. 2, página 36. Além da fábula dos membros e do estômago, e da matrona de peso, comuns à China e à Europa, temos, entre outras já citadas, a do Robin Brahmani que suja o dedo a Vade, página 223, que se repete em Portugal, na Alemanha e na Escócia, contos populares portugueses, página 8, a disputa dos dois demônios avadanas, 2, página 8, análogo ao conto da caixeira, botas de 7 léguas e toalha mesa. Dá-se igual similaridade com o romance da donzela que o há e a guerra. Petit Poucet, página 3 e 5. Lenormand, Prem. Civilizations, T. I, página 378. Na Minha História Universal, T. 2, página 55. História General des Langues Semitiques, página 125. La Chine Traditionnelle, página 102. De Resurrect. Carnis, capítulo 12. As civilizações primitivas, T. I, página 391. Ibidem, página 389. Idem, Ibidem, página 397. Ibidem, página 401. Gubernatis, Mit. Zoologique, T. I, página 131. Brueire, Contes Populares de La Grande-Bretagne, página 184. Brueire, Ibidem, página 28. Ibidem, página 139. Ibidem, página 125. Violier des Histoires Romaines, página 205. La Civilization Primitive, T. I, página 481. O Fablial intitula-se de La Vieille qui grace à la main du Chevalier, Receita de Fablialx, página 142. Acha-se também no Democritus Ridens, página 173, nos Enfants sans soucis, página 258, nas Facesse, Motier Burli da Ludov, Domenichi, página 284 e no Moin de Parvenir, de B. de Verville. Publicado por Bernoni, Veneza, 1875, Apartamento Gubernatis, Mitologie des Plantes, T. 1, página 17. Este anexo em português é o resto de um conto, hoje totalmente esquecido em Portugal. Um conto popular veneziano narra como um indivíduo atacado de febre recebeu uma receita, que só ficaria curado se tomasse como remédio um pouco do pau da cruz de Cristo. O doente deu muito dinheiro ao da receita para lhe ir procurar a cruz, mas o astuto mesinheiro foi gastar o dinheiro onde quis e trouxe um cavaco de uma barca velha, que fez ferver em uma panela, dando depois ao doente a beber um xarope. O doente ficou livre das febres, e daí veio o provérbio veneziano, siropo de barcaza. La Freve descasa. Este provérbio pertence ao século XV e nasceu de uma anedota popular. Conta Stanislao Ozio que o grande polemista teólogo Alonso Tostado perguntara por desenfado a um carvoeiro, em que crês? Respondeu-lhe o pobre homem, no credo. E em que crês mais? No que crê a Santa Madre Igreja. E em que crê a Igreja? Crê no que eu creio. O carvoeiro nunca foi tirado deste círculo vicioso. Por isso no fim da sua vida, quando perguntavam a Tostado em que cria, respondia sempre, como carvoeiro, como carvoeiro. E assim ficar a frase em provérbio entre os teólogos desde o século XV. No nosso livro Adagiario Nacional Inédito, estudamos mais detidamente os provérbios e locuções populares derivados de contos e mesmo de fábulas clássicas. Citaremos aqui, parirão os montes, nascerá um ratinho, Jorge Ferreira, Eufrosina, página 27, Pérolas orientais aos porcos não as lanceis, Sade Merenda, Obr, página 97, Gralhas com penas de pavão. Estão verdes, alusiva à fábula da raposa e das uvas trocar o certo pelo duvidoso, alusiva ao cão e aposta de carne contar com o ovo ainda na galinha mais vale magro no mato, que gordo no prato. O conto das três cidras do amor chegou à forma aforística, como vemos pelo refrém coligido por Santillana, fadas malas me fizeram negra, que lho blanca era. Muitas facecias populares também se generalizaram na forma proverbial, como, comei mandas graças a mis manos, que voluntate de Deus visto havias quem não te conhecer que te compre, verá o burro, ou a prenda, que leva a manta do diabo e pintar a manta, etc. Ott. Miller, História de la Literatura Grec, 2, 522. A Reforma, na Alemanha, também produziu o desenvolvimento escrito das fábulas, como se vê pela Oleção de Burkhard Valdes, franciscano que esteve em Portugal por 1540. Essa coleção, sob o título de Opus, foi publicada em 1862 por Heinrich Kurz. Durante o século XVI, 1548 a 1584, tivera 6 edições. Max Müller formou o schema desta migração das fábulas da Índia para a Europa. No segundo volume, 50º, esta coleção tratamos da literatura dos contos populares.